Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. O meu nome é Francisca Roldão.
E o meu nome é Afonso Moura Pinheiro e finalmente estamos de volta. Passado algum tempo, estamos de volta a gravar e temos uma convidada muito especial, a Madalena. Olá, Madalena, bem-vinda.
Bem-vinda, Madalena.
Olá, obrigada.
E vou deixar, Madalena, que te apresentes, e digas quem és, o que fazes e pronto,
E
foste
porque é que
fazer a tua
estás
experiência.
aqui? Exatamente.
Ok, então, olá, o meu nome é Madalena, tenho 18 anos, fiz o programa o ano passado, ou seja, 2021-22, em Itália, na Sicília, e neste momento estou a fazer o 12º, porque não tive equivalências, por isso estou a acabar o 12º ano.
Muito bem, ok. Obrigada por essa apresentação tão concisa. Então, Madalena, começando com aquela pergunta básica, mas que é super importante para percebermos um bocadinho esta tua aventura que tu embarcaste, que é o porquê de teres decidido fazer um ano fora e fazeres um ano em Itália, mais especificamente.
Então, a ideia de fazer o programa veio da minha mãe, porque a minha mãe fez o programa há muito tempo e depois foi voluntária durante muitos anos. Por isso, a IFS foi sempre muito falado cá em casa e ao início era uma coisa que eu não queria nada fazer, tinha medo. Tipo, a minha mãe falava, tipo, vão, vão, a mim e aos meus irmãos. E houve um ano em que me deu na cabeça. Queria imenso, mas isso foi para aí no 7º ano e faltavam uns bons anos até eu poder ir. Então, mais na altura fui, queria me inscrever para os Estados Unidos e depois ouvi o testemunho de alguém que tinha ido para a Itália e mudei no segundo todas as minhas preferências. Estados Unidos já nem estava na lista, foi e pus Itália em primeiro e tive a sorte de conseguir ir para a Itália, foi muito bom.
Espetáculo, pá. E tu já tinhas estado em Itália? Já conhecias Itália ou foi tudo novo para ti?
Já tinha, mas acho que é importante dizer que Norte de Itália e Sul de Itália são duas coisas completamente diferentes. Tipo,
Nada
não.
a ver mesmo, sim.
As pessoas do Sul dizem mesmo que é uma coisa à parte, que é outro país, por isso eu já tinha estado em Roma e em Florença, mas não tem nada a ver. Eu fui para lá a ter uma ideia que depois não é que tivesse ficado desiludida, até se calhar pelo contrário, foi muito bom ver que um país tem dois modos de viver completamente diferentes. Foi muito giro.
Especialmente Sicília, que é assim, se calhar uma coisa um bocadinho
Exato.
mais à parte, não é? Do
Sim,
que
completamente.
Itália mesmo. E, ou seja, tu disseste que tinhas escolhido os Estados Unidos, calculo mais ou menos porquê, mas porquê é que decidiste, ou seja, decidiste mudar e porquê a Itália?
Então, eu mudei exatamente pelo testemunho de uma rapariga que foi falar num campo. Eu lembro-me que foram o quê? Pai, 5 pessoas que foram dar o seu testemunho, e eu, Estados Unidos para mim seria um bocado uma escolha mais segura, eu diria, para mim. Também porque já tinha ouvido muito falar cá em casa, eu sinto que nós temos muita informação sobre isso, e eu ouvi o testemunho desta rapariga e decidi no segundo que é isto, eu quero aprender uma língua nova, bora, adoro Itália. Porque não? E mudei no segundo e disse aos meus pais depois, tipo, preenchi a folha, pus Itália, pus, sei lá, Dinamarca, Áustria, não sei o quê, e depois é que disse aos meus pais, olha, afinal já não quero ir para os Estados Unidos, pus Itália em primeiro lugar e eles, tipo, ok, o que quiseres, nós apoiamos-te, é o que estás mais, pronto.
Epá, fico mesmo feliz, desculpa, epá, fico mesmo feliz porque normalmente os Estados Unidos, para nós voluntários, nós os três, não é? Porque somos os três voluntários da IFS, os Estados Unidos é aquele basic para toda a gente. Eu e aqui que somos basic, não é? Nós somos para os Estados Unidos, mas tu entras na IFS e percebes que não é os Estados Unidos a tua cena, é a Itália, é excelente, é excelente. Não, não temos de ser nós a fazer esse
Sim.
trabalho, não é? De desmistificar os Estados Unidos, tipo, brutal
Sim.
mesmo.
Eu sempre, por acaso, eu sempre estávamos agora mesmo a falar isso, falar sobre isso antes de começarmos a gravar. Eu, apesar de ter ido para os Estados Unidos, eu já dei vários testemunhos em campos, em reuniões para pais, etc. E eu dou sempre aquela cena de eu fiz nos Estados Unidos, adorei. Se voltasse atrás, se calhar teria escolhido outro país, porque eu acho que há tanto por descobrir e nós já temos um contacto tão grande, se calhar, com os Estados Unidos, que eu acho que aprender uma língua nova e descobrir um bocadinho, sair mais sobre, da zona de conforto, porque a grande maioria vai para os Estados Unidos, acho que é mesmo de louvar, e é por isso também que estamos aqui, porque temos a maioria dos nossos convidados também são de imensos países, portanto, é isso, é mesmo isso.
E, Madalena, tu foste, portanto, ok, decides Itália, Itália para onde eu quero ir. Como é que foram as tuas primeiras, tipo, as tuas primeiras impressões a viver em Itália? Quando é que tu te apercebeste, ok, eu de facto agora estou a viver aqui, isto agora é a minha realidade. Porque é muito diferente daquela concepção do que é a Itália, não é? Se teres visitado, agora estás a viver em Itália, ou viveste em Itália, não é? Como é que foi para ti isso?
Então, o primeiro contacto de todos foi muito intenso, porque eu passei horas e horas no aeroporto, correu tudo mal, voos atrasados, voos que mudaram. Eu passei horas no aeroporto de Roma que estava sem eletricidade, por isso
Porque foi
eu tinha
Covid,
escolha.
mais ou menos, a altura mais ou menos do Covid.
Foi exato. Estava Covid, mas já não era aquele caos completo. Mas para além disso, o aeroporto de Roma estava sem eletricidade, por isso. Eu tinha de andar de um lado para o outro, são é aproximadamente o quê? 10 minutos, a correr com as malas porque dizia que era do outro lado. Bem, foi uma confusão, cheguei 6 horas atrasada e depois eu, com 2 dias em falta de sono, cheguei lá e eles amorosos, tipo, com cartazes, todos à minha espera, mesmo felizes, e eu com uma cara de sono, tipo, eu quero imenso estar cá, mas eu só não consigo expressar neste momento, mas amorosos. Eu não sabia falar italiano, eles não sabem falar inglês. Por isso, o primeiro contacto também foi assim um bocado
Língua
difícil.
gestual?
Não, não, eu falava
Tradutor?
inglês, eles falavam italiano, mas nós não nos percebíamos. Tipo, eu tentava,
Ok,
tá bem?
ok.
A minha irmã, a minha host sister, falava um bocado inglês, mas isso era basicamente isso na minha cidade. Eu tinha para aí mais dois amigos que falavam inglês. E acabou. E a minha professora de inglês, não é? Que convinha também. Mas por isso, nos primeiros meses, foi literalmente, eles falavam comigo italiano, eu fingia que percebia e eu respondia em inglês e eles fingiam que percebiam e tínhamos conversas de estúpidos.
Esse para ti foi ótimo, porque forçou-te imenso a aprender a língua, não? Assim
Meu,
depressa.
aprendi muito rápido, por acaso, gostei e acho que foi ótimo. Foi a melhor maneira de aprender, porque acho que se tivesse pessoas constantemente a falar comigo em inglês, seria muito mais difícil de me desenvergonhar e de tentar começar a falar, porque acho que é assim que temos de começar.
Eu há bocado queria te perguntar, tu na Sicília, onde é que ficaste na Sicília?
A minha cidade chamava-se Caltagirone, que é uma cidade muito, muito, muito pequenina, ao pé da Catânia, que é a segunda maior cidade da Sicília. A primeira é Palermo, que é numa ponta, Catânia é do outro lado, e a minha cidade era mais ou menos 40 minutos daí. Era uma cidade pequenina, tinha os básicos e um bocadinho mais. Tinha tipo um cinema e era uau, assim, uma coisa gigante, vamos ao cinema. Depois não, tinha tipo um bar, tipo quatro cafés e pronto, era o estritamente necessário, era aquilo.
Isso para ti era estranhíssimo, não?
Pois.
Vinda de Lisboa, em que estás
Exato, era
habituada a
isso que
ter
eu ia dizer.
tudo.
E depois, sim.
Como é que foi para ti isso? Vis parar num sítio que é completamente diferente de tudo aquilo que estás habituada?
Acho que foi um choque pela positiva. Eu não estava nada à espera de gostar tanto. Eu sou uma pessoa de cidade, completamente. Eu sei, e eu fui a saber isso. Eu sou uma pessoa de caos. Eu adoro estar no meio das coisas, no meio dos acontecimentos. E fui para lá, ainda por cima. Eu podia estar naquela cidade pequenina e estar no meio da cidade. Não, eu estava fora. Eu estava no campo, literalmente. A minha casa era ótima, tive imensa sorte nisso, mas eu, por exemplo, passei de casa, tinha de ser com alguém, que é uma coisa que me frustrou um bocadinho ao início, porque eu sou completamente independente aqui, saio quando quiser e como quiser, e lá tinha sempre de depender de alguém, por isso tive de me habituar também a ter paciência para me adaptar aos horários deles. O que foi muito, muito estranho, mas depois até acabou por ser bom para estabelecer relações com todos os membros da família
Claro.
e com todas as pessoas existentes daquela cidade. Depois chamavam o tio farmacêutico para me vir buscar, porque ele por acaso ia para a cidade, e o padeiro da esquina, porque vinha cá dar o pão, mas depois voltava para a cidade, então eu ia com ele. Tipo, bem,
Lindo.
foi ótimo para conhecer todo o tipo de pessoas.
E tu dirias assim que três grandes diferenças em relação a onde ficaste e a Portugal, mais especificamente Lisboa, quais é que achas que foram assim os maiores choques e as maiores diferenças?
Se calhar diria o modo de viver, porque eles têm um estilo de vida muito calmo. Não sei bem explicar, acho que é o facto deles limitarem-se a acordarem, irem para a escola, fazem sempre uma sesta a seguir ao almoço, super sereno, está tudo fechado. Eu lembro-me no
Tu também
primeiro mês.
fazias?
Não, fazia não, eu fiquei com esse hábito e agora todos os dias faço uma sesta, que é a pior coisa que podia ter. Agora desliguei, agora eu não sobrevivo sem fazer uma sesta à tarde. Mas aquilo era uma coisa do género. Eu queria ir comer um gelado a seguir ao almoço e deparo-me com tudo fechado e não conseguia fazer nada. Por isso eu tinha de esperar até às 4 eu conseguir continuar com a minha vida normalmente. Mas isso, depois eles estar em casa com a família e depois irem ter um bocadinho com os amigos e não sei o quê, mas é tudo um estilo de vida muito calmo, eles não têm pressa, eles não fazem questão de chegar a horas, eles não fazem questão de estarem apressados, eles não fazem questão de ficarem estressados com a vida no geral, e eu acho que isso é uma coisa que, para mim cá, eu adoro estar a fazer sempre coisas e planearmos no momento e fazemos aquilo e não sei o quê, por isso eu cheguei lá e foi um detox, tipo, a minha vida do nada é relaxante e acho que, genuinamente nunca esperei gostar tanto e adorei mesmo viver assim.
E sentes falta agora dessa tranquilidade agora que voltaste a Lisboa?
Às vezes sinto, mas eu sinto que consegui trazer um bocado o modo de viver deles. Não
A
sei explicar.
cesta.
Sem, para além da sesta, isso é um ponto muito importante da minha vida neste momento. Não sei, a forma deles serem sempre tranquilos e acho que é ótimo. Não consigo viver assim a 100%, adorava, mas às vezes tento continuar.
Não, agora fiquei mesmo curioso. Essa vida mais calma, mais tranquila, da tua cidade também se refletia na escola? Para já, que escola é que tu frequentaste? Como é que
Como é
era?
que era a escola? O ensino italiano já ouvi dizer que é um bocadinho diferente do nosso, não é? Portanto.
Então, eu aqui em Portugal estou a estudar Ciências com Biologia e eu fui para lá saber que não tinha equivalências, por isso decidi ir para uma coisa completamente diferente. Eu decidi que se calhar queria fazer o liceu arti Ah, porque em Itália não há um liceu com várias áreas, há um liceu para cada área. Portanto, há o liceu artístico, linguístico, científico, mil e uma coisas. E eu, ao início, decidi que queria ir para o artístico. Entretanto, recebi a família e eles já tinham um filho no científico, mas que não era bem o que eu queria ir, e depois tinham uma filha no linguístico barra clássico, que é, pronto, estava junto. E eu decidi, bem, bora, linguístico, pode ser, gosto, vamos. Não
Porque
sei falar
percebias
a
imenso
língua,
italiano, não é? Exatamente.
nada, nada, atirei-me de cabeça. E adorei, mas a escola é muito diferente, em estrutura, disso que eu estava a dizer, o facto de cada área é uma escola, e também porque o modo, como eles ensinam é muito diferente, é tudo muito oral, eles têm testes orais quase todas as aulas, e eu deparar-me com aquilo, a ter de falar. Porque as pessoas depois não me tratavam como diferente, não é? Porque eu cheguei lá, primeira aula, teste diagnóstico de italiano. E eu, ah! Eu não aprendi nada, não sei o que é suposto dizer que sei. Eu não sei nada. As pessoas não sabem falar inglês, então eu, a minha amiga do lado era o meu Google Tradutor. Eu falava e ela traduzia, recebia e traduzia. Mas também foi ótimo para me forçar mais uma vez a falar italiano, porque eu fiquei a falar em 2 meses. E foi ótimo. Eu falava com as minhas amigas que estavam noutros sítios e no norte e tinham a facilidade a ver pessoas que falavam inglês e não foi tão, se calhar, rápido e forçado como eu.
Sabes que essa coisa dos exames orais é engraçado que tu dizeres isso, porque eu tenho muitas amigas que fizeram agora Erasmus em Itália, em Roma, em Milão e assim, e os exames da universidade são todos orais. Claro que a
É.
sorte delas é que elas estavam numa universidade que as aulas eram lecionadas em inglês, mas tipo, no teu caso, é tipo um grande choque, porque cá em Portugal isso não existe, não é? Não é uma realidade para nós, portanto, acredito que tenha sido um grande choque.
E como é que a escola te recebeu? Porque acredito que não era uma escola muito grande, não é? Pela descrição que estás a fazer da cidade, parece uma cidade pequena. Como é que a escola te recebeu? Porque deve ser a novidade, não é? Devia ser a novidade na altura.
Eu acho que foi a escola e a cidade em si, eu
A
senti uma
cidade, exato,
celebridade.
a
A
receber-te, porque
cidade,
era
porque
tipo,
no
ela
fundo não era
chegou,
muito maior que a
fizeram
escola,
uma festa de
exato.
recepção.
Quase. Eu cheguei e teve muita piada, porque no meu primeiro dia eu tive uma festa de 18 da minha host sister, e a amiga dela sabia que eu ia chegar e disse para me convidarem também, e eu fui. E cheguei lá, isto é uma história que tem muita piada, eu cheguei lá. E houve um rapaz, um grupo de rapazes que passou por mim e disse, tipo, eu acho que te conheço. E eu viro-me para a minha mãe, é impossível.
Essa é tática, é
Não,
tática.
não, 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 calma, calma. E eu, é impossível. E eles, não, 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 eu juro que já vi a tua cara em algum lado. Isto traduzido, entretanto, porque era o primeiro dia, não é? E não é que uma professora de inglês lá da escola, que era a minha voluntária da AFS lá, andou a mostrar a minha fotografia na escola, a dizer, esta menina vem para... Se calhar pode vir para cá e precisa de uma família. Mas tipo, nas todas as salas. Então eu devia ser conhecida como tipo homeless. Tipo, essa menina não tem casa. Acolham-na, por favor. Então, do nada, eu estava na festa, lá a gente estava a olhar para mim, tipo, eu com a cara de eu conheço de algum lado, mas não estou bem a perceber onde. E eu com uma vergonha, porque paro-me com toda a gente a saber a minha cara, porque a professora andava a espalhar a minha fotografia. Bem. Teve muita piada. Pronto, eu cheguei lá e tal, a gente sabia que eu ia para lá, não é? Depois daquilo tudo. E depois os meus host brothers foram amorosos, todos os amigos deles fizeram imensa questão de me conhecer, jantares, almoços, piqueniques. Os pais dos meus amigos queriam imenso convidar-me para eu ir lá. É que, olha, foi ótimo para me
Isso é uma grande
conhecer toda a gente.
recepção.
Foi ótimo. E na escola foi o contrário. Eu cheguei lá e ninguém sabia que eu ia para lá. Então eu cheguei lá. Entro na sala e estava toda a gente sentada a olhar, tipo, acho que te enganaste, porque depois eles já eram a mesma turma há 2 anos. E eu chego lá e ninguém os avisa, e lembro-me de sentar num lugar e ouvir toda a gente a falar, tipo, a falar sobre mim e eu não a perceber. E eu, tipo, ai, ai, o que é que vais fazer? E a minha sorte foi que a minha primeira aula era de inglês, então. A minha
Que
professora estava
pontaria,
comigo,
sim. Ganda sorte,
foi ótimo para me introduzir e depois também para explicar porque é que eu estava lá e o que é que eu estava a fazer. E depois os da minha turma foram logo ótimos e conversaram imenso comigo. E eles próprios não falavam, mas vinham imenso ter comigo a puxar-me para não ficar sozinha e não sei o quê. Foi ótimo, mas foi completamente o contrário entre cidade e escola, foi muito diferente.
Eu acho que é super interessante porque das pessoas com quem eu tenho falado que tenham feito a IFS ou outro programa em Itália, no secundário, e as pessoas que, a Leonor, que nós tivemos também aqui no podcast que fez em Itália, eu sinto que os italianos, especialmente no contexto de ensino secundário e escola, eles são super acolhedores e não sei, pelo menos aquele primeiro impacto. São super simpáticos. Todas as histórias que eu ouço é que os italianos acolhem sempre, seja numa cidade grande, seja numa cidade pequena, tipo, são super acolhedores e muitas vezes nem falam inglês, nem falam português, quanto muito.
Tu aceitaste os convites todos, portanto, a malta dessa cidade andava-te a convidar, queria-te conhecer, tu aceitaste todos ou tinhas tipo a tua amiga que era o trator também era um manager? Tipo, ok, agora vais a este, agora não vais àquele.
Eu aceitei tudo. Tudo que me convidavam, eu ia.
Dizer que sim sempre, completamente.
Exato, sempre, 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 tudo. Era ir ao supermercado ou era uma festa, eu ia. Eu estava sempre lá. Mas foi ótimo também. Eu acabei por ficar muito, muito próxima com a minha host sister. E o meu grupo de amigos mais chegado acabou por ser um grupo em comum com ela. O que foi muito bom ao início para ela me ajudar também a falar. Mas depois é isso que estava que eu estava a dizer, que era, eles são muito acolhedores, eles fazem questão de nos conhecerem, O que é uma coisa que eu não estava nada à espera, porque eu chego lá, cada um já tem o seu grupo de amigos, cada um tem a sua vida, e eles tirarem tempo da sua vida para fazerem questão de me conhecerem bem, não é? Não é aquela coisa de olá, olha, és nova, boa, ainda bem, diverte. Não, era, puxavam-me, vem connosco, nós vamos sair, e eu, ah, eu tenho que falar com a minha família porque eu não consigo sair sozinha. Eles, ah, é? Onde é que tu vives? Vou-te buscar às 6h30, pode ser? Eu, pô, pode! Eu vou só avisá-los quando tu é embora, mas.
Super prestáveis também, sim.
Completamente.
E olha, por falar na tua host sister e host brother e etc., como é que era a tua família de acolhimento?
Correu muito bem, não mudei. Eu tinha um pai, uma mãe, uma irmã e dois irmãos. Ela era o ano mais velha que eu, um dos rapazes era um ano mais novo que eu, e depois o outro era pequenino, tinha 7 anos. E eu diria que desde o início. Correu muito bem. Eu tinha um bocado de medo. Medo não, eu não tinha muito. Eu não tive medo muito a ir para lá, sinceramente. Mas eu tinha um bocadinho de receio que eles ficassem um bocadinho constrangidos com a minha presença. Porque eu não sou uma pessoa nada constrangedora. Por isso, eu tinha medo de se calhar estar um bocadinho à vontade demais. E claro que eu não podia chegar lá, tipo, isto é a minha casa agora, não é? Por isso, eu tinha de saber como é que eles vivem, quais é que são os hábitos. E eles receberam-me com a mesma moeda, do género. Eu não dormi durante 2 dias porque eu estava tão ansiosa para vir que não dormi na noite anterior e depois não dormi na noite a seguir. Então, eu precisava dormir tipo 36 horas, no mínimo. E dormi quantas? Tipo 6. Porquê? Porque acordo, eu dividi o quarto com a minha host sister, acordo com o meu irmão mais novo pela casa a correr e a gritar e a não sei o quê, a bater à porta e a puxar-me para ir brincar com ele porque os outros estavam a dormir e iam a estudar. E eu acordo bem, já ainda tipo pijama, não sei o quê, e a minha host mãe tipo: olha, agora és de cá, nós não dormimos até tarde porque senão perdes o dia, vamos mas é fazer coisas, não sei o quê. E eu sem perceber nada, eu só assinava tipo: sim, não estou a perceber, mas vou fazer. E ela. E gritavam imenso e eu não percebia nada e achavam que estavam a zangar, mas depois era só eles a quererem combinar coisas. Mas foi ótimo. O meu irmão pequenino seguia-me para todo lado. Eu lembro-me quando fui fazer o primeiro campo lá em Itália, ele ficou a chorar porque achava que eu me ia embora passado um mês. Ele era amoroso. E eu ensinava-lhe inglês, porque depois lá ninguém sabe falar inglês, não é? Então a minha host mãe tirou partido disso e eu dei-lhe aulas de inglês em casa. E diria que ficou a falar melhor inglês do que qualquer pessoa naquela cidade.
Isso é mesmo querido da tua parte. E
Uau!
eles italianos davam-te de volta ou não? Exatamente, como é que era falar com eles para alguém que não falava italiano e agora viver dentro
Nos
de uma família
primeiros tempos.
italiana? Como é que foram os primeiros tempos? Eles
Pronto, os primeiros
tinham.
tempos foi difícil, claramente, mas foi muito bom. Eu tive, para além das aulas serem todas em italiano, era difícil, claro, ao início eu não pescava nada, obviamente. Pronto, e até matemática, sabem? Estar a explicar e é só números e eu não percebi o que é que estavam a dizer. Bem, foi uma confusão. Mas foi muito bom porque eu tive aulas fora da escola com uma voluntária do AFS, aulas de italiano, durante 2 meses. Me ajudou imenso, porque era eu nas aulas ouvia e eu sinto que os portugueses são muito bons a ouvir e repetir e apanhar sotaques e apanhar línguas. Eu acho que somos muito rápidos com isto e eu sinto que me dei bem nesse sentido. Mas os verbos, tipo, há coisas que não dá para aprender de ouvido e eu fui lá e aprendi e de facto em 2 meses falava, tipo, não fluentemente como agora, passado 10 meses e mais, mas falava e tinha conversas só em italiano, o que foi ótimo. Eles não continuam sem falar inglês, apenas o meu irmão pequenino, mas eu aprendi italiano, que era o objetivo da experiência, por isso fico muito contente.
Logo 2 meses depois, que é super rápido, não é? Não é nada normal. Não é nada.
Exato. Exato.
Eles devem ter ficado mesmo felizes, não? Quando perceberam que tu já falavas italiano, eles devem ter sido um alívio enorme. Deixou de ser um constrangimento entre vocês, não é?
Completamente. Eles não se sentiam muito constrangidos, porque eu acho que isso foi uma das razões para nos termos dado tão bem, é que eles estavam tão à vontade comigo como eu estava com eles, desde o início. Nós, claro que há aquela coisa de respeito, sempre houve, adorava os meus pais e eu venho de Portugal, em que eu tenho uma liberdade imensa e tudo, mas cheguei lá a saber, ok, eu continuo a ter 18 anos, continuo a estar a viver fora e ganhar experiência, mas pronto, não nos podemos esquecer que estamos numa casa com outra educação, em que eu não, as regras não são assim em todo o lado, por isso eu cheguei lá a querer muito saber, a perceber a linha de o que é que eu posso fazer, o que é que é normal, o que é que não é. E a partir daí eles foram completamente abertos comigo. A minha irmã gozava imenso, tipo, chantageava os pais, os meus host parents, de tipo, ela faz isto e não sei o quê. E eles, pronto, ok, se a Madalena for, vão todos e não sei o quê. Eram mesmo queridos, eu adorava-os. Mas foi muito bom. Muito estranho foi que depois lá, em Itália, há muitos dialetos. E dialetos não é uma coisa tipo, muda o sotaque. É, as palavras mudam por completo. Então, para além de eu não perceber italiano, eu não percebia siciliano, que é, passo a citar, outra língua tipo árabe. Eu não percebia. Os meus avós, os quatro avós que eu tinha lá, quatro não, três, eles só falavam siciliano. Então, não, mas isto até ao final do ano, 10 meses, eu reassinava. Eles adoravam, vinham buscar. Eu ia lá almoçar e eu estava lá, adorava a companhia deles, mas ninguém se percebia, ninguém
Ninguém
percebia.
comunica, tipo, comunicavam, mas ninguém se entendia.
Nada. Eles fizeram um esforço gigante para falar em italiano e não siciliano, e eu fazia um esforço, e eu estava mesmo concentrada aos jantares e almoços para tentar perceber uma palavra do que eles dissessem. Mas é que
Madalena, eu
nem.
pagava para ver isso, eu juro que pagava. Isso devia ser mesmo awkward, tipo, para quem era de fora e estar a ver uma portuguesa que não fala siciliano a falar com velhinhos, pá, com aquele sotaque, não é? Com aquela língua deles própria, completamente à toa, os dois, ali numa
Adoravam.
conversa.
Melhor foi a minha família de cá, de Portugal, que me foi lá visitar, e os meus pais e os meus irmãos queriam, tipo assim, um jantar pequeno, queriam convidá-los para jantar fora, assim, só para conhecerem, agradecerem por isto tudo, por estar a correr tão bem, blá blá blá. E era suposto ser uma coisa tipo 10, 5. A minha família cá, assim, que a família deles, acabava por ser tipo 25, porque o pai contou ao primo, que contou à namorada, que contou ao contraprimo, vieram todos, vieram os avós, namorados dos primos, acabámos a ser 25, em que só o meu pai é que falava italiano. Por isso era a minha mãe, o meu irmão, à mesa, rirem-se, 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 os outros a dizer, não faço a cerimónia, não sei o quê, como mais? E o meu irmão ria-se, ria-se, não sabia o que fazer. Bem, era uma gargalhada, porque depois nem eu percebi o que é que os avós diziam, quanto mais a minha família, não é? Bem, foi muito bom.
Isso é o máximo, isso é o máximo. E curiosidade, e esses almoços com os avós eram bons ou não, em termos de comida? Porque Itália é
Ai,
conhecida por ser o
pois.
sítio da comida, não é? Pá,
Bem,
como é que era?
parecia que ia haver um apocalipse, parecia que a comida era escassa e tínhamos de comer tudo o que pudéssemos, porque depois não ia haver mais. Aquilo. Bem, o primeiro almoço de domingo, isto para mim era mais ao domingo, porque é o dia em que estamos com a família, eles lá é muito parecido connosco nesse sentido, eles valorizam muito a família, então ao domingo nós almoçávamos com pelo menos uma das avós, que era a que cozinhava, mas cozinhava parecia que era para a sopa dos pobres, aquilo era para a cidade inteira. Então eu chego lá ao domingo, amorosa, não sabia falar, assim ao lado da minha host sister para ver se ela me ajudava, e eles chegam com um prato de lasanha, digamos assim, para todos. E eu, ai, estava ótimo, eu sei que eles, queres repetir? E eu, pode ser, sem vergonha nenhuma, bora, não sei o quê. Tiram, ok, prato principal. E eu, tipo, a rebentar pelas costuras, eu viro para lá e dizer, ah, mas eu já comia. Não, 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 isso era a entrada. Estava eu a achar que ia comer, assim, uma lasanhazinha ótima de Itália, devia ser excelente. Vem-me o prato e eu como. Perguntou se quer repetir, eu sem vergonha nenhuma, repito, ótimo. E tira-me o prato e metem-me um panadão à frente, com batatas e alcachofras e sei lá o quê, salada, tomate. Eu parecia que as coisas da cozinha não acabavam, e não acabavam de facto, porque os pratos vinham, limpavam o prato, comiam as coisas, o prato ia para a cozinha e voltava com mais. Pronto, eu fazer um bocadinho de cerimónia do género. Bem, não, eu disse, estou um bocado cheia, eles se calhar comem metade. E eles, não, não, cá não se come metade. E eu, pronto, vou ter. E eu, pronto, é a grande à francesa. Vou comer o panadão. Todo, comi o panadão, com a batata, com tudo que me deram, tiram e vem a fruta. E eu, ai, Jesus Cristo,
Ai, que
eu não
horror, vai
consigo.
explodir.
Não, e como a fruta. Depois vêm os doces. E eu como. como tipo numa trincadeira do lado, estou a ver, tipo, já não conseguia ter mim.
Faz super sentido que eles tenham a sesta. Agora eu percebo, depois de comerem tanto, não é? O almoço, faz
Exato, pô.
sentido que durmam uma sesta e se gastam imensas energias.
Pronto, isto não era todos os dias, mas a sesta, a comida do domingo dava para as sestas da semana inteira, claramente, porque eu saía de lá bem. E depois o quê? E nesse dia, que foi o primeiro domingo que eu estive lá, acabam os 65 mil pratos que eles me tiveram para oferecer e vêm com mais uma coisa a dizer: ai, olha, tens de experimentar, é ótimo, nós adoramos cá em casa e pronto, tens de experimentar tudo, não é? E eu, claro. Primeira resposta que foi, tipo, claro, uma coisa que sempre disse era: eu não quero morrer, morrer, quero experimentar as coisas que me dão. Então o que é que me dão para a frente? Uma gelatina assim a abanar com carne. E eu penso,
Com
se calhar,
carne?
mas isso
Com
era
carne?
sobremesa ou era prato mesmo
Eu não sei em
principal?
que categoria é que aquilo se
Com carne
encaixa.
encaixa nos dois, não é? Com carne dá para os dois. É o.
Eu não sei em que categoria é
Ok.
que se encaixa, mas eu vi aquilo a abanar à minha frente e repensei nas escolhas de vida. E disse: bem, se calhar experimento no próximo domingo, não é? Se é uma coisa que vocês gostam tanto, está cá no próximo domingo, eu não faço questão. É que eu acho que se comer isto, vomito o meu almoço todo, acho que não há qualquer tipo de necessidade. E eles: não, vá um bocadinho, não sei o quê. E eu lá experimentei, nunca mais, nunca mais. E toda a gente
Não
perguntou: há alguma coisa que
recomendas?
tu não gostaste? Há alguma coisa que não gostaste na Itália? Gelatina de carne. Nem me lembro
Sim, o
como é que
próprio
aquilo
nome, eu
se chama.
acho que o próprio nome já indica para o que vais, não é? A gelatina de carne já
Não é
indica
que.
tipo.
Eu acho que aquilo não se chama assim, mas eu fiquei tão traumatizada que eu escolhi não ligar àquele produto nunca mais.
E estamos aqui na parte da comida, e agora estou curioso, agora aqui para. Como é que eram as atividades extracurriculares? Tu fazias alguma ou não?
Fazia. Então, eu quando cheguei, lá eles fazem todas atividades. Seja desporto, seja tocar um instrumento, seja, sei lá, eles fazem mil e uma coisas para se entreterem e eu não queria ser exceção e queria imenso fazer qualquer coisa. Então cheguei lá e seguia os meus irmãos para todo lado. Sempre que eles, não é seguir, mas sempre que eles saíam de casa, eu perguntava: o que é que vais fazer? Posso ir contigo? Então fui para a equitação ao início. Tinha um amigo do meu irmão, tinha um estábulo com cavalos e eu, porque não, nunca tinha, já tinha andado, mas era mínimo, então cheguei lá e eles também só falavam em siciliano e eu: queres subir? E eu tipo: sim. E eles: sabes? E eu não percebi, e disse: sim, claro que sim, sei, sei.
Tu foste montar um cavalo sem saber montar um cavalo e em
Sim.
italiano?
Eles depois perceberam que eu estava aflita e ajudaram, claro, mas ao início era tipo: subi? E eles: queres? E eu: claro. Sabes? Sei. E há quanto tempo? E eu: sim. Respondia: sim, porque não sabia o que é que eles estavam a dizer. Eu: sim, claro.
Exato, e ainda por cima em siciliano, não é? Nem em italiano, é mesmo.
Tudo. Depois era giro porque havia pessoas com estados económicos muito diferentes. E eu tinha na minha escola, pronto, na cidade, havia pessoas. Pronto, que viviam na cidade, havia pessoas como eu que viviam um bocadinho mais fora, mas tipo, a minha casa era muito boa, tive muita sorte. E depois havia estas pessoas que viviam no meio do campo, tipo, do nada, não havia nada. A casa deles tinha o estábulo ao lado, tipo, acho que, pronto, percebes um bocadinho. E eu adorava-os e eles, pronto, só falavam em siciliano. Alguns nem tinham ido para a escola, tipo, os pais destes amigos do meu irmão nem tinham ido para a escola, então não aprendiam o italiano correto, aprenderam o siciliano. Mas eles adoravam ter-me lá, eles eram amorosos, convidavam para as festas dos primos e não, eu nunca os tinha visto. Mas tem uma festa cá em casa no próximo domingo, não queres vir? Eu: claro, porque não, não é? Festa, festa que é festa, pronto. Mas equitação, estive no ténis durante algum tempo, sou péssima. E eu já sabia que era péssima. Eu, na minha família, ao lado dos rapazes que são ótimos e ao lado das raparigas que não, que vão zero à esquerda com raquete, e eu decidi, porque não? Vamos para o ténis. Péssima. Estive lá durante 2 meses. Fiz imensos amigos. Os treinadores adoravam-me. Não sei se é porque se riam de mim ou se gostavam de mim quando pessoa, mas estive lá durante, pá, 2 meses e depois comecei a ter aulas de dança e pronto. E parei por aí com experiências.
Mas isto foi tudo experiências que tu nunca tinhas feito antes, não é? A equitação e o ténis.
Sim. Ténis, pronto.
Totalmente, tipo, quero fazer alguma coisa, olha, apareceu-me isto à
Exato.
frente, tal
Mas
e
eu
qual.
adoro que a coisa era equitação, a dizer, tipo, a coisa que apareceu é equitação. Eu estava à espera de um
5%.
ténis, estava à espera de um, sei lá, futebol, voleibol, aqueles esportes que é mais fácil. Agora, equitação, a primeira coisa que te apresentou é equitação.
E equitação foi uma vez, porque eu percebi que não era dotada para
Não era para
tal
ti.
atividade. E eu ia lá, via o meu irmão, porque o meu irmão ia lá muitas vezes porque era amigo dele e ele dizia que ele podia ir quando quisesse, então eu ia lá, ia com ele, mas ficava só a ver. Ficava só lá a falar com eles, ver os cavalos, a vê-los a fazer, mas nunca mais me em cima
Nunca
de um
mais
cavalo.
meteste em cima de um cavalo, não é?
Não.
E em relação, tipo, fora as atividades, e pronto, já percebi que eles tinham uma vida muito, muito tranquila e não andavam a correr de um lado para o outro, mas o que é que tu fazias nos tempos livres? Fazias algum tipo de viagens com os teus amigos, com a tua família, ou mesmo durante a semana, qual é que era assim o panorama de atividades lúdicas?
Então, eu durante a semana eu pronto tinha uma das três atividades que decidi desenvolver durante o ano.
Exato.
Depois eles lá em casa, a minha irmã estudava imenso, estuda ainda. Ela é uma loucura, ela queria ir para a medicina, por isso todos os minutos da vida dela eram a estudar. E então eu vi-me um bocadinho aflita para fazer coisas fora de casa, porque o meu pai, o meu dad, trabalhava o dia todo. Todos os dias. Seja sábado, domingo, feriado, Natal, trabalhava todos os dias. Por isso, logo em boleia não podia ser. A minha host mom era levar o miúdo à natação ou ir dar aulas, porque era professora. Também não. Quando podia eu ia, mas também não queria estar sempre a pedir. Por isso eu ia muito com o meu irmão. Fazer o quê? O que eles fazem, que é juntam-se num sítio e ficam horas a conversar. E eu adorava. E juntavam-se em grupos de amigos, bora, bora para aqui, bora. É o ponto de encontro. Havia dois na cidade. Ou vamos para o Panquino ou vamos para o Percorso. E eu, qual dos dois? Eles, não sei o quê, bora. Íamos todos para lá. Depois eu tive uma imensa sorte de me dar muito bem com os meus amigos da AFS, que não viviam na minha cidade. O que foi bom também para manter alguma distância, para não ser
Para não te
completamente
apegares muito a eles, sim.
exato. Porque eu, por exemplo, percebi que eles ficaram muito apegados entre eles, e eu, por acaso, gostei de ter essa distância. Mas era ótimo porque a minha host sister tinha um curso, para entrar em medicina na Catânia, portanto, era a cidade ao lado da minha, que é a cidade grande, e eu ia com ela para lá e estava com os meus amigos da AFS. Não todos os sábados, porque às vezes também ficava sozinha a vaguear pela cidade, ir ver sítios e coisas, mas ia muitas vezes ter com eles e depois acabei por ir dormir à casa dela, das minhas amigas. Havia um amigo meu belga que fez o programa trimestral, então fizemos uma festa de despedida com a família toda dele de lá, foi muito bom. E depois ainda consegui fazer uma viagem, uma das minhas amigas, pronto, lá de Itália, fazia anos, e fomos a Bolonha. Fazer tipo festa, tipo, presente de anos, fomos a Bolonha todas e fiz algumas viagens dentro da Sicília, maioritariamente. Também tinha uma amiga minha portuguesa que foi para a Itália também, que depois acabou por mudar de família para Palermo e também consegui visitá-la. Pá, aí nos últimos 3 dias da minha experiência, ela disse: vou fazer uma festa de despedida, queres vir? Bora! Fui. E foi.
Eu estou a perceber que para ti não foi difícil fazer amigos, portanto, esta pergunta do este tema do fazer amigos era difícil, já percebi que para ti não foi, não é?
Então, com os italianos, sei lá, a regra é que.
Exatamente. Eu acho que se eu fosse tímida, não era difícil pela ajuda deles, mas sendo eu também um bocadinho já estava preparada para ir lá e ter de fazer o um esforço, juntar o mais um deu 400. Tipo, não houve qualquer
Claro.
tipo de trabalho. Trabalho, claro que houve, mas não foi chato de todo.
Claro, claro. E em relação ao convívio, era aquilo que tu estavas habituado em Portugal ou não? Este convívio social era mais ou menos aquilo que tu tinhas em Portugal ou faziam coisas muito diferentes?
Eu não diria que é muito diferente. Eu acho uma coisa que eu passei a adorar é eles contentam-se. Tipo, eles passam, é assim, eles não têm uma discoteca na cidade deles. As discotecas eram noutras cidades, portanto, não é claramente fácil. ir sair como nós aqui em Lisboa vamos, quando quisermos, literalmente. É, bora, vamos sair, depois voltamos de
Exato.
Uber para casa. Não há Ubers, por isso não é fácil.
Claro.
O Uber é o próprio carrinho da própria pessoa, a gasolina, não é? E depois ir para outra cidade, bem, era uma coisa que se planeava, tipo, vamos no Halloween. É um programa, é um acontecimento, era uma coisa. Eles ficavam loucos quando eu dizia que ia-se, que cá em Portugal saíamos até às 6 da manhã. E eles, 6? O que é que vocês fazem até às 6 da manhã? E eu,
Exato.
o que tu fazes até às 2, faz até às 6. Ficavam loucos. E as minhas amigas, depois de Itália, vieram cá visitar em setembro e ficaram loucas. Tipo, como é que tu passaste disto, do caos, para Caltagirone, que é um raminho num buquê de flores que é tipo Lisboa. E eu, bem, olha, eu sei que para vocês é tipo, nós jovens, ok, nós queremos a confusão, mas foi incrível para elas. E elas depois acabaram e disseram: nós adorámos isto, mas isto de facto é, tipo, é
É
mesmo
muito
cansativo.
exaustivo,
Exato.
claro.
Mas convívio entre pessoas, acho que não, eu adorei o facto deles se contentarem, tipo, eles adoram, só isso, tipo, bora encontrar-nos ali, bora, estamos lá todos e ficam horas a conversar, tipo, 5 horas naquele sítio, na rua, só a falar sobre a vida.
Uau! Isso parece
adoram, adoram,
super
depois há
simples, mas super
completamente.
genuíno também. Consegues, se calhar, praticar a língua, realmente desenvolveres
Relações mais
relações
fortes, não é?
mais fortes.
Completa.
Claro, acho que faz todo sentido.
Completamente.
Não, isso foi muito bom para ti.
Essa maneira deles viver, de facto, facilitou-te muito também a tua experiência em si, não é? Dá-te muito mais espaço para isso. E agora estou muito curioso. A Kika, eu acho que tu já sabes o que é que vem daí, não sabes?
A pergunta favorita do
A minha pergunta
Afonso.
preferida. É um must neste podcast eu perguntar isto.
Sim, é
E agora
aquela que
estou.
é o non-negotiable, tipo, tem sempre que
Tem
ser
de ser.
feita.
Imagina, a pergunta que eu mais gosto, porque acho que esta é daquelas perguntas onde se ouve às vezes as histórias mais engraçadas, que é nessas tuas saídas sociais, nesse teu convívio social. Qual é que é a história mais engraçada que tu tens? Pode ser uma saída à noite, como pode ser, sei lá, estar com os amigos à tarde. Qual é que é assim a história mais engraçada que tu até hoje te lembras e
Contas
sabes que
às
nunca mais te vais
pessoas.
esquecer? E contas às pessoas, exatamente. É daquelas. Eu já ouvi umas tuas, quando estivemos juntos, já ouvi umas tuas, mas agora quero, em modo podcast, ouvir isso.
Eu já não lembro porque é que contei no campo. Eu tenho algumas em relação à língua, por exemplo, que eu falava abertamente português aos altos berros e esqueci-me que às vezes palavras podiam ser iguais. Teve
Ah,
um dia que estava.
sim.
Houve um dia que estava no café com uma amiga minha italiana, foi o primeiro encontro que eu tive com uma amiga italiana, e estávamos num café muito calmo, só no café estávamos nós e um grupo de velhinhos, eram para a ideia amorosa beber o seu leite qualquer, leite com chocolate no final da tarde, eu falar com os meus pais sobre rolos para máquinas, assim, casualmente, e com a minha amiga, e eu a dizer... Como é que os rolos cá são muito caros? Acham que os rolos ficam mal, ficam danificados ou alguma coisa, se os mandarem por avião? Minha mãe, isto é em alta voz, depois eu pus para a minha amiga ouvir, e minha mãe, vão ficar mal. E eu, não fica nada, mãe, não acredito, não sei o quê, é que são caríssimos, eu não vou conseguir comprar cá. Minha mãe, vão ficar mal. E começa tudo a olhar para mim, eu, do género, tipo, ah, ok, porque estou a falar em português, põe o telemóvel ao ouvido, continua a conversa, blá, blá, blá. E passado, a minha amiga, cheia de vergonha, foi à casa de banho, voltou, blá blá blá. Desligo o telemóvel e descubro que fica em italiano vagina. E eu repeti a palavra
Não.
fica para aí 25 vezes, porque depois, português que é português, conversam, 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 conversa
Claro, e
rola.
ficam
E
ali a
eu ali,
bater
ai,
na mesma
mas
tecla.
sim, e os velhinhos olhando para mim, tipo, esta é a tarada da cabeça, é
Neiras.
tipo. Viram logo que eu era nova, não é? Porque estava ali a falar
Claro.
outra língua. Era logo estranho. E agora a gritar vagina no café, deviam achar que eu era, sei lá. Ai, não sei.
Sei lá, os velhinhos nesse café ou na tua cidade, se calhar nem estavam habituados a ouvir falar outras línguas, não é? Se calhar a língua que eles ouviram a vida toda foi italiana e
Oh,
siciliana,
Kika,
portanto.
eu acho que os velhinhos não estão habituados a estar no café e a ouvir a palavra fica, não
Sei lá,
é?
mas tipo, tu ou um velhinho,
Constantemente.
se perceberem que alguém está a falar outra língua, ficam ok. Tipo, juntam dois mais dois, ok. Se calhar naquela língua, aquilo significa outra coisa. Agora, velhinhos que não sabem como é que se fala sequer português, tipo, acho que faz todo sentido terem um bocado escandalizados, mas acho que.
Epá, eu ainda tinha. Tu na altura tinhas o quê? 17 anos? Não é? 17 anos, eu tinha uma miúda de 17 anos a dizer isto no meio da. Eles devem ter
Exato, tipo,
ficado
esta aqui aposto está a
chocados.
falar sobre o namorado ou qualquer coisa
Que
do género,
horror!
sei lá.
E a tua amiga, grande amiga, não te
Sim.
avisou, não te avisou o tempo todo o que significava
Não,
fica.
não, ela ri, mas depois ficou envergonhada porque estás-me com só a olhar. E ela foi à casa bem, mas ficou lá para aí 10 minutos e eu, bem, algo de mal. Não sei se
Vergonha
comeu algo
alheia.
estragado ou sou mesmo eu o problema,
Epá, isso é genial, isso é
mas. É
genial. E
genial,
depois
de
a cidade
facto.
é pequena, portanto
Ah,
devem
sim,
ter ido para
toda a
as
gente
casas
deve saber da
comentar com as
história.
mulheres, não é? Tipo, aquela portuguesa é maluca.
Completamente. Olha, não querendo matar aqui o mood, mas queria perguntar-te, se tiveste saudades de casa, saudades da tua família enquanto estiveste lá, se como é que lidaste com a situação, ou se não tiveste todo, ainda bem, e porque é que não tiveste todo, diz-nos um pouco.
Eu acho, assim, eu não tive, eu tive saudades, vou já começar por aqui. Tive saudades, mas eu sou uma pessoa muito ligada à minha família, muito, 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 e passo muito tempo com a minha família e não tive saudades do género quer voltar, de todo. Nunca pensei sequer em voltar, nunca passou pela minha cabeça, não era sequer uma opção que eu queria ter em mente. Acho que foi difícil o primeiro dia, em que eu do nada acordo numa cama que não é a minha, numa realidade que não é a minha, ouvir pessoas a gritar numa língua que não é a minha, fiquei assim um bocadinho chocada. Mas depois é aquilo que o IFS até nos prepara, que é no Natal, é o período que vais abaixo. Foi um bocado. Eu tive um bocado mal, eu sinto. Pai, 2 semanas antes do Natal, depois no Natal estava mesmo contente,
Lá em
super
cima.
feliz, que venha o Natal, família, bora. Mas de resto. De resto, não tive mais períodos em que tivesse muitas saudades. A minha mãe, como tinha feito a experiência, também estava completamente a par. Não nos queriam estar sempre a ligar, a minha família. Eu também não queria estar sempre a ligar. Mas, não sei. Acho que saudades fazem parte. Mas acho que lidei com a situação melhor que podia, que era entreter. Porque no início, eu sinto que nós. Nada está a correr mal, até as coisas podem estar a correr muito bem, a única coisa é que nós não temos nada para fazer, estamos aborrecidos, e quando estamos aborrecidos, pomos-nos a pensar. Então, o que é que eu fiz? Sempre que saíam de casa, perguntava se podia ir com eles, inscrever-me no maior número de coisas, ir à escola. Depois, em Itália, eles têm uma coisa que se chama escola-trabalho, onde eles vão a estes projetos e inscrevem-se para fazer estas coisas para terem créditos no final do ano. E eu não precisava de créditos, ia para tudo,
Exato,
culinária,
sim.
fotografia, ciência política, tudo, eu estava lá sempre, as pessoas já sabiam. Mas acho que é entreter, literalmente, porque depois as saudades, acho que uma pessoa que vai, acho que tem a noção que pode ter saudades, mas vai por um motivo e depois quando se lembra desse motivo, as saudades são uma coisa
É
que
isso,
está
ou
ali no
seja,
cantinho da cabeça.
o tempo que tens naquele país é limitado e sabes que vais sempre
Exato.
voltar, há um prazo de validade, por assim dizer. Portanto, acho que
Completamente.
essa maneira de pensar acho que é
E é uma
crucial
grande
para quem
estratégia,
tem saudades.
exatamente. Quando tu estavas a dizer, não é? Quando tu paras peças e quando tu começas a pensar é que as saudades batem, não é? Portanto, eu acho que nós fartamos dizer isto, não é? Fiquem, arranjem coisas para fazer, entretenham-se e de facto bateste na
Completamente.
mucho, não é? Porque é mesmo isso, é não parar. Tens tão pouco tempo, portanto faz tudo o que podes. Menos montar a cavalo sem saber montar a cavalo, que isso pode ser um bocado perigoso, não é? Não sei.
Acho que não aconselho, não sei. Ou então aprendam a falar a língua antes de ir, no qual, um dos dois.
Mas isso também traz uma certa adrenalina, não sei, uma certa pica de não saber, não sei. Se calhar, pronto, não é bem a
Até
palavra
gostei.
correta, mas pronto.
Não, esquece, é louco. É louco. É a melhor coisa que podes fazer. Eu adorei mesmo.
Mas eu sinto que para a Itália há muito essa coisa de tu chegares. Não só não saberes falar bem a língua e as pessoas não saberem falar inglês. A Itália acho que é muito
Claro.
comum, porque pronto, é verídico que o inglês deles não é o melhor e o nosso italiano também não.
Claro, 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 claro. E, Madalena, tu sentes que esta experiência te mudou? Portanto, mudou a tua maneira, se calhar, de olhar para a vida, para olhar para o mundo em si, não é? Porque sei que nós, pelo menos, podemos falar, eu e a equipa podemos falar da experiência pessoal, estar em Portugal, tens aquela. Vives numa bolha. Assim, resumindo, vives numa
Um
bolha.
bocadinho.
Sentes que a tua experiência lá fora te mudou a perspectiva? Mudou algo
Agora
em
que passou
ti?
já algum tempo,
Há
já
algum tempo.
voltaste tipo meio que a uma rotina, ainda por cima uma rotina se calhar parecida com aquela que tu tinhas antes de. Porque, por exemplo, com o caso do Afonso, não foi bem assim, mas com o meu caso, eu voltei para Portugal e fui para a universidade, uma coisa também diferente, portanto, nem
Diferente.
tive aquela comparação, portanto, como é que foi?
Eu acho que, pronto, fazer uma experiência destas e não mudar alguma coisa em ti, acho que é impossível, diria quase. Eu fui para lá, a ficha não me caiu, eu estive lá o ano todo, a ficha não me caiu, eu acho que a ficha só me caiu no final,
É
mesmo.
normal.
E acho que a ficha me caiu um bocado quando as aulas começaram, e acho que isso é também o que a Kika estava a dizer, que era eu voltei para uma rotina que eu já tinha antes, mas do nada eu vivi uma vida num ano e do nada puseram-me, tipo, parece que me tiraram e puseram onde eu estava outra vez. E foi um bocado estranho, mas acho que tenho uma ideia completamente diferente de como é que eu posso viver a minha vida. Que é, eu voltei e eu, pronto, tenho algum tempo livre durante a tarde, porque tenho tardes livres, e eu fiz o que fiz em Itália, que é, vou-me inscrever em imensas coisas. Foi o que eu fiz lá, fiz aqui também. E agora, se me vejo um bocadinho aflita para balançar tudo, completamente. Estou na equitação? Não. Não estou
Era
nesse
o que eu ia perguntar a
nível.
seguir, se a equitação continuava.
Não,
Não estou.
chegou a esse nível, sim.
Não estou nesse nível. Mas estou a fazer imensa coisa, que acho que é ótimo. Estou a tentar, pronto, olha, inscrevi-me, queria imensa ser voluntária e inscrevi-me, para ajudar também, para ajudar as pessoas a irem. E não sei, acho que tenho uma. Os meus amigos, até as pessoas me dizem, tipo, vê-se que tu não voltaste uma pessoa diferente, mas voltaste com uma mentalidade completamente ao lado. Tipo, tens uma maturidade que era impossível conseguires estando aqui connosco a viver a mesma coisa de sempre. Acho que é incrível a experiência. Acho que é impossível não mudares. Para bem ou para mal, tu mudas. Agora, espero que seja para bem.
Exato,
Sim.
exato. Queria-te agora perguntar também a minha, portanto, a pergunta preferida do Afonso é da história, é engraçada. A minha é uma pergunta assim um bocadinho mais subjetiva, que é qual é que foi o teu turning point na tua experiência? Seja tipo antes, durante, depois, tipo, quando é que lá está, quando é que te caiu a ficha, quando é que tu percebeste que realmente aquela experiência te mudou, aquela experiência estava mesmo a acontecer? Tira a interpretação que desejares.
Pergunta difícil.
Eu sei. Eu sei, peço desculpa.
Não, tem que ser feito. Não, mas não sei, eu acho que pronto, eu estava a dizer, a ficha caiu-me há pouquíssimo tempo, diria eu.
É normal, é normal.
Eu acho que o meu turning point deve ter sido quando as minhas amigas me vieram visitar. E do nada dois mundos juntaram-se em que
É
eu achava que nunca,
estranhíssimo.
não é? Tipo, não
É.
sei se já aconteceu com vocês, mas
Já, é muito
e é
estranho.
muito estranho. Pronto,
É
é
tão
estranhíssimo,
estranho.
nem sei por onde apresentar. Tipo, olha, esse amigo já conheço há imenso tempo, vocês parece que também, mas
Ainda por
olha.
cima, tu não sentes que ages de uma maneira ligeiramente diferente com os teus amigos lá e com os teus amigos de cá.
Completamente.
Tu és, não é uma pessoa
Completamente.
diferente, mas tipo, é uma faceta diferente. Inevitavelmente é assim. Então, pronto.
Completamente. Ainda por cima porque os teus amigos de cá, muito provavelmente já te conhecem há muito tempo. Então há coisas que tu nem tens de. Que eles já sabem como é que tu és. Lá, eu cheguei lá e podia inventar uma personalidade completamente nova, não é? Mas eles conhecem-se, eu acho que eles conhecem também como a nova e a diferente e a não sei o quê, por isso eles têm uma ideia diferente de mim, por isso eu acho, pronto, obviamente, de uma maneira diferente com eles. Mas acho que foi aí o meu turning point. Foi. Mostrar a minha realidade foi quando eu me caiu a ficha, tipo, ah, ok, eu fui mesmo para lá Eles estão cá a conhecer a minha cultura e o meu modo de viver, e os meus amigos têm, se calhar, também têm a oportunidade, em primeira mão, de ver um bocadinho isso. Tipo, ah, eles falam muito alto. Ah, pois, olha, agora podem ver. Agora podem ver como eles gritam e como é que eles comem e não sei quê. Porque, ui, bem, isto já são demasiadas histórias, não podemos entrar. Mas acho que foi aí, diria eu.
Essa interação deve ter sido o máximo entre os teus amigos portugueses, não é? E os teus amigos de Itália. Mas tu devias estar
Também não
nervosa ou
falaram.
não? Aquele início, não é? Aquele começo deve ser um bocado. Porque eu sei que quando os meus amigos portugueses conhecem os meus amigos estrangeiros, aquele início é sempre um bocado. É sempre estranho, não é? São dois
Claro.
mundos a chocarem.
E tu és o ponto em comum, por isso eu até me senti assim um bocadinho
Exatamente.
tipo, eu tenho
Tipo,
que
tens
fazer o
que equilibrar
esforço para que
tudo,
eles.
não é? Tens de estar assim dos
Exato, exato,
dois
exato.
lados. E já falámos aqui um bocado, já deste aqui este conselho de não ficar parado, de continuar a fazer coisas, não é? Há outro conselho que tu queres deixar a quem te está a ouvir?
Ou quem queira fazer a. Ou seja,
Uma experiência
cuidado dos nossos
destas?
ouvintes que provavelmente estão naquele limbo de tomar a decisão se vão, se não vão.
Eu diria que. Não sei, eu sinto que isto são coisas que se dizem sempre, mas nunca. Nunca é demais ouvir. Que é o
Claro.
que eu estava a dizer há bocado: digam que sim a tudo, façam tudo, sejam maus ou bons. Ao início, pelo menos, atirem-se de cabeça para tudo. Acho que é ótimo para fazer amigos e para conhecerem pessoas novas. E também para se desenvergonharem, porque eu sinto que ao início o problema é não quererem falar porque não sabem falar e ficam envergonhados, ou não sei. Acho que é tentar de tudo, dizer que sim a tudo, e fazer esse esforço. Sei lá, é um bocado isso. Nós temos X dias, X meses para estar lá. Arrependemos depois. Há tempo para isso depois. Olha, façam agora.
Esse conselho é muito dado aqui no podcast, tanto por nós como pelos nossos convidados, é muito
E não
isso.
só para quem vai fazer uma experiência destas como a Madalena fez e como nós fizemos, não é?
Uhum.
Internacional, mas também para quem,
É
sei lá,
transversal à
é
vida.
transversal à vida, exatamente. Tipo, não digo dizer sim a tudo, mas ter predisposição para fazer mais e conhecer
Sim,
mais.
mente aberta
Tu
para
disseste uma expressão, qual foi a expressão há bocado? Não vou morrer burro, não.
Ah, eu digo sempre isso, a minha mãe dizia sempre isso, que era experimentar tudo para não morrer burro.
Exatamente, é isso.
Boa,
Ficam
boa
com essa,
expressão.
não é? É uma grande expressão. E pronto,
Ótimo.
Madalena, agradecer-te, não é? Só nos resta agradecer-te mesmo por ter estado connosco. Incrível por partilhares estas experiências.
Sim, é
Obrigado,
sempre
eu.
bom ouvir. Obrigada. Foi um ótimo comeback. E adorei, e acho que falo pelos dois, adorámos saber mais sobre a tua experiência, porque já sabemos um bocadinho, tínhamos um cheirinho, mas não assim. E pronto, se quiserem ouvir mais histórias, saber mais sobre as aventuras dos nossos convidados, fiquem nesse lado e até ao próximo episódio.